Se puder nesse momento, igreja.
Levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Aplauda Ele, porque Ele ressuscitou, Ele vive para sempre, Ele reina, Ele governa por todos os dias, de geração em geração e por toda a eternidade. Aleluia, aplauda Jesus, aplauda o Senhor, glorifica Ele, aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Bom dia, igreja!
Bom dia.
A graça e a paz do Senhor a todos.
Amém.
Deixa eu perguntar uma coisa, tem crente animado nessa manhã?
Amém.
Tem crente muito animado nessa manhã?
Amém.
Então fala para quem está do teu lado assim, querido,
querido,
que bom que você está aqui. E agora fala para ele, a alegria do Senhor, a formoseia o rosto. Agora dá um sorrisão assim, 9:15 para ele, bem grande. Sabe que é o sorriso 9:15 ou não? Aquele de orelha a orelha, assim, um sorrisão 9:15. Fala que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo a esse culto. Que Deus abençoe você, que seja um culto poderoso nessa manhã. Seja de convidar você a tomar o teu lugar, se assentar. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui e vai falar com você. Queridos, eu não sei você, mas eu estou numa alegria para esse ano. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Um ano que nós iremos expandir por todos os lados, em todas as áreas, em todos os lugares que nós estivermos. Não importa a circunstância que nós vivemos, o Senhor vai trazer o crescimento a cada um de nós. Eu creio nisso, não sei você, mas a minha fé está que Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu acho muito bonito esse livro e gosto muito dessa passagem. Quando Paulo está mandando uma carta à igreja de Filipos, aos Filipenses. E do 4 em diante ele fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí nós vamos lá para o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já vos tinhais lembrados, mas não tinhais tido oportunidade. Não vos digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa manhã, ela caia no nosso coração, no nosso espírito como uma semente, e que ela venha crescendo, germinando e dando bons frutos, e frutos, Pai, que permaneçam e gerem outros frutos, que essa palavra venha para trazer algo novo ao nosso coração, que ela venha para nos abençoar, que ela venha para nos alegrar, mas também nos corrigir e nos confrontar. Que seja feito, Senhor, segundo a tua vontade. Precioso Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. A ti nós te damos honra, glória e louvor no nome santo de Jesus. Aquele que crê diz amém, amém e amém. Aleluia! Hoje o culto começou alegre, ele falou do versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós declaramos posso todas as coisas, nós dizemos que podemos todas, todas as coisas nós podemos. Mas notem que quando Paulo está falando ali, ele fala no 4 assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, mas Paulo escreve: alegrai-vos em um momento de dificuldade, um momento de prisão. E ele fala: alegre-se, permaneçam firmes, continuem perseverantes. Quando nós falamos um reino de expansão, um ano de expansão, nós vamos ter provas sim, vamos ter dificuldades, porque senão a palavra do Senhor não se cumpre, porque Cristo falou: e no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, esteja feliz. Vai vir dificuldade, vem, mas não é impossível de nós termos um momento de tristeza, de ira. Temos, porque nós somos carne, somos homens, e nós temos um momento de dificuldade, um momento que nós nos entristecemos, momento que nos iramos, que ficamos chateados, porque parece que algo não vai dar certo. Mas a palavra fala: alegrai-vos no Senhor. Você já percebeu que o momento que você está abatido, triste, quando tudo parece que está errado, e você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, como diz a Bíblia, e no secreto você ora ao Senhor. Às vezes não precisa nem ser no quarto, pode ser aquela oração assim de 40 segundos que você faz, e parece que sobre a tua vida vem uma paz que excede todo entendimento. Parece que todo problema vai embora e você esquece daquilo, e o teu coração começa a borbulhar de alegria, começa a dar algo assim diferente, uma confiança, uma esperança de que tudo vai dar certo. Isso é a alegria do Senhor, é a alegria do Senhor que passa a invadir o nosso coração. Paulo vivia isso todos os dias, mesmo em meio a necessidades, mesmo em meio a dificuldades, mesmo no momento da fartura, mesmo no momento da escassez, Paulo vivia a abundância da alegria do Senhor todos os dias. Por isso ele fala: sei estar abatido e sei também ter abundância. Quantas vezes você estava naquele momento de dificuldade e você falou: uau, Deus está comigo, não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu sei que Deus vai dar um jeito. Eu não sei o que vai ser da minha vida o mês que vem, mas Deus vai dar um jeito. Você já viveu isso ou foi só eu que vivi isso? Eu tenho certeza que nós, como cristãos, vivemos isso todos os dias. Porque quando aquele momento chega em que você aceita a Cristo e fala assim: agora minha vida vai mudar. Já viveu isso ou não? E muda, não muda? De vez em quando vira de perna para o ar, assim, vai uma bagunça toda. Você fala: meu Deus do céu, mas eu acabei de aceitar a Cristo e minha vida virou uma bagunça. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você gosta de habitar numa casa bagunçada? Você gosta de entrar numa casa toda revirada, do avesso, suja? Pensa o Espírito Santo de Deus. Pensa Jesus Cristo entrando na tua casa. Então Jesus, quando Ele vem e entra na nossa vida, Ele faz uma transformação. A nossa vida vira meio de ponta cabeça. Tu fala assim: nossa, minha vida virou do avesso. Não, tua vida está virando do lado certo. Ela estava do avesso. Então Jesus começa a virar e começa a arrumar todas as coisas, todas as áreas. A Helene falou do CIV, 17 anos. Eu falei: nossa, 17 anos participando do CIV. E eu me lembro quando nós nos convertemos, falei: Jesus, o que está acontecendo agora? Parece que estava tudo bem, de repente ficou tudo errado, mas daí ficava tudo bem, ficava tudo errado, e está tudo bem. Está tudo bem, porque Jesus falou: ei, confia, tem de alegria. Teve momentos que, sabe, que momentos assim de vontade de sair chutando tudo para a rua? Jogando tudo pro alto, falando: chega desse negócio. Mas aí Jesus fala: ei, calma, é comigo, confia. Paulo, queridos, tenho certeza que ele também passou por aflições, e muitas, as quais nós nem chegamos perto de passar. E aí ele fala: alegrai-vos no Senhor. Imagina só você levar umas, vamos dizer ali, umas 5 chibatadas. Você ia sair cantando louvores? Imagine você preso em prisões depois de ter apanhado, olhar para o teu amigo e falar assim: ei, vamos louvar o Senhor? Eu acho que meu amigo fala assim: você está louco? Você é doido? Nós todos machucados, apanhando, e você quer cantar um louvor ao Senhor? Aí Paulo começa a cantar: vai adorando o Senhor, e adorando, e esquecendo das dores, esquecendo dos problemas, esquecendo das prisões. E o que que acontece? Tudo estremece, tudo. Em meio às dificuldades, a alegria do Senhor dentro de nós faz com que tudo estremeça, com que tudo se abale. Nós cantamos agora, as cadeias quebram, as correntes vão quebrar, não há porta que Ele não abra. Mas se você chegar, ó céu, só vida, eu vou trabalhar hoje, melhor nem ir. Porque se chega triste no teu trabalho, o teu patrão já olha e fala, misericórdia. Se for convertido, lógico, né? Se ele não for convertido, fala, pronto, é hoje. É hoje o dia. Aquela cara azeda, emburrada. Quando você chega num comércio, você já deve ter passado pela situação, e você vai lá, e, oi, bom dia, a pessoa fala, bom dia por quê? Já passou por isso? Bom dia para quem? Você fica pensando, uau, Cristo não governa essa vida. Muito fácil você ver muitos crentes sorrindo na rua, mas também muito fácil você ver crentes emburrados, porque a alegria do Senhor não começou a completar a sua vida. Nós em casa de manhã tem uma pequena, aquela acorda de manhã, se ela acordar mais cedo, e não vá abraçar ela, que parece que você tem espinho, ela tem espinho, a esposa não tá, é minha filha, ela levanta assim que parece um mouriço, bom dia, ela, pare pai, ela já, o bom dia para ela já ofende, porque ela levanta azeda, mas é o jeito dela, mas passa 5, 10 minutos, aí ela vem tipo um mel, assim, vem abraçando, daí fica tipo carrapato, sabe, assim, que fala assim, me largue, porque daí já começou a transbordar alegria, e é normal, tem momentos nossos que nós vamos estar tristes, mas esses momentos não podem durar a vida toda. Tem pessoas que nasceu com síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu vou dizer para você, que aqueles que falam que pau que nasce torto nunca se endireita, que toma cuidado, porque Jesus era carpinteiro, e na mão dele um pedaço de pau vira obra de arte. Então, se você achou que nasceu torto, vai morrer torto, se prepare, porque a tua hora pode chegar a qualquer momento, Jesus pode entrar e mudar tudo. Faz uma arte tremenda na vida de cada um. Deus, Ele é especialista em mudar histórias. Jesus é especialista em mudar trajetórias e fazer de um lugar triste um lugar alegre. Talvez o teu lar, você pensa, poxa, mas meu lar não tem essa alegria que vocês estão falando. Mas meu lar também um dia não teve essa alegria. Mas quando Jesus entrou e fez morada em nós, estava tudo uma bagunça, tudo terrível. E aí Ele começou a mudar processo em processo. E eu digo isso também dentro de mim. Estava tudo uma bagunça, eu achando que estava tudo certo. Mas quando Jesus me encontrou, eu falei, está errado. E todos os dias Jesus me encontra, eu falo, eu estou pior de quando eu me converti ainda. Porque cada coisa que está dentro de nós, quando nós nos convertemos, parece que atrapalha muito mais quando nós éramos do mundo. Jesus veio para nos dar salvação. Paulo reconheceu essa salvação. Paulo reconheceu essa graça que ele não merecia, uma graça que nós não merecemos, mas Jesus veio e nos deu essa graça. Falou, ei, você tem direito à salvação, porque eu te amei primeiro. Eu te escolhi, eu te chamei. Jesus, quando se entregou no madeiro, querido, Ele não olhou o madeiro, olhou você. Ele olhou a mim. Cada batida no prego, eu creio que era, queridos, porque Ele nos amava demais. Porque Ele poderia descer daquela cruz e falar, chega. A humanidade que se vire por conta própria. Mas Ele foi até o final. E quando nós entendemos isso, não tem como nós ficarmos tristes. Porque mesmo em meio a aflições, nós temos a promessa de que Cristo voltará. E um dia nós moraremos na morada eterna. Olha só, Ele foi. Mas olha a promessa. Eu irei e farei uma morada. E então eu voltarei te buscar para te levar. E você habitará comigo e com o meu Pai por todos os dias da eternidade. Aí você se entristece com isso? Quando você pensa que você vai morar num lugar que você não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter briga, não vai ter dificuldade. O Senhor vai ser o nosso sol todos os dias. Você vai levantar, não sei nem se nós vamos dormir, né? Estou supondo. Mas você vai estar adorando o Senhor em todo momento. Você vai estar olhando para todos alegres, contentes. Porque Cristo venceu, Ele reinará todos os dias conosco. Aí quando nós paramos para pensar nisso, eu penso assim, Paulo deve ter visualizado algo para estar tão alegre e tão contente. Mas deixa eu falar que você é muito mais feliz do que Paulo, do que Pedro, do que João. Você crê nisso? Porque Jesus fala, felizes aqueles que não viram, mas creram. Não viram quem? Jesus, mas creram em seu nome. Está vendo que você é muito mais feliz que eles que viram, porque você não viu e creu. Mas talvez hoje você tenha pensado assim, mas Glaucio, minha vida não tem sido assim. Porque nós nascemos de uma forma, nós nascemos e crescemos. Nós nascemos para conquistar, para fazer algo. Nós nascemos e temos sonhos. E eu não sei como tem sido o teu sonho, como ele tem se tornado, mas eu sei que Deus pode fazer todas as coisas na tua vida. Eu sei que Deus pode mudar a tua história. Mas eu pergunto para você, o que você tem sonhado, o que você tem planejado para trazer alegria para você? O que você tem ansiado para esse ano de 2026? Para que o começo, como começou, não seja o final. Que o final deste ano você possa olhar para o começo e falar, uau, a alegria do Senhor é a minha força. O que você tem planejado para esses dias? Sabe, queridos, nós nascemos com planos, nós nascemos, eu brinco, com uma criança com o nosso HD zerado. Aí nós crescemos. Todos aqui cresceram? Uns crescem mais, outros crescem menos, né? Eu cresci menos, mas cresci. Né? Mas tem os que cresceram bem mais. E nisso nós temos propósitos na nossa vida. E qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Eu tenho uma folha aqui na minha mão, eu quero fazer algo, uma brincadeira com você. Eu gosto de folha, vocês perceberam, quem teve no último culto de manhã que eu preguei, que eu gosto de folha, né? Então nós vamos fazer algo rápido aqui. Minha assistente ali dormiu, meu assistente. Irmão, poderia me ajudar aqui um pouquinho? Só segurar o microfone, eu sou chique, né? Ah, a gente tem até assistente para segurar o microfone. Eu não tinha, mas agora eu arrumei um. Obrigado. Queridos, olha só. Eu tenho uma folha em minha mão. E essa folha pode representar a nossa vida. A tua vida, a minha vida. E quando nós nascemos, nós crescemos assim como uma criança. E nós sempre procuramos algo que nos direcione. Eu espero que dê certo, tá? Algo que nos direcione, como uma seta, não é bem uma seta, mas aponta uma direção para algo ou para alguma coisa. Mas no passar do tempo nós crescemos, nós casamos, e quando nós casamos, quem casa quer? Casa. E nós buscamos uma casa, sim ou sim? Nós buscamos uma casa, mas a casa passa a não ser mais suficiente. Eu quero mais. Aí você faz uma casa maior, você faz ali uma varanda, algo bonito. Não, porque eu vou fazer uma casa grande. Quando tiver aquela casa grande, eu vou reunir minha célula, meus amigos. E a casa cresce e não reúne. A casa só ficou grande. Mas aí nós sonhamos, continuamos sonhando. E nós somos aqueles que sonham cada vez mais e sonhamos em ter um carro. Quando nós casamos, que queremos passear com a família, com a esposa, com os filhos. Aí conquistamos aquele carro, né? E não vou fazer barulho de carro, que vocês vão dar risada. Porque hoje os carros são elétricos, então não faz barulho, né? Só passa assim. Conquistamos o nosso carro. Não é um carro bonito, mas diz que é um carro, gente, é futurista. Mas tem gente que conquistou o carro. Eu vou conquistar o carro com a igreja, todos os cultos. Conquistou o carro está na garagem. E não está no culto. Aí passa o tempo, não, agora eu quero sonhos maiores, eu quero viajar, eu quero conquistar, eu quero passear. Maravilha, queridos, e tem direito sim, você tem direito de viajar para todo canto. Ah, mas eu não quero só Brasil, eu quero alcançar outros lugares. Aí você começa a sonhar. Aviões, viagens. A hora que eu conseguir viajar, estar no avião, eu vou visitar a igreja lá da Colômbia. Foi para a Colômbia, mas nem perto da igreja chegou. Porque as conquistas, muitas vezes, nos distanciam do propósito, da alegria do Senhor. Você pode conquistar todas as coisas, mas você não pode se distanciar do Senhor. Mas chega um tempo na vida da gente, quando o propósito se vai, que nós começamos a ficar desanimados. Muitos começam a procurar outras coisas. Muitos buscam até desperdiçar a sua vida. O avião vira algo que pode te machucar. Alguns buscam tirar a sua vida achando que estão preenchidos de Jesus, quando há um vazio tão grande ainda dentro dele, que buscam a morte. Vem a tristeza, vem a distância, as brigas, os relacionamentos vão se desfazendo, porque a alegria ainda está longe. Mas, queridos, nós continuamos sonhando, mas chega um tempo que o nosso sonho começa a ficar difícil. Está ruim de rasgar aqui, cara. Está fácil, começa a ficar difícil. E o sonho que você sonhou lá atrás se desfaz. E você pensa, acabou. Acabou para mim. Nunca mais vai ter jeito. Mas, queridos, eu digo para você que é o momento que você precisa de uma oportunidade. Não ficou tão bonita, mas você vai entender. Um dia, alguém passou por isso. E tudo aquilo que você achou que não podia foi conquistado aqui. Foi conquistado na cruz do madeiro. Foi conquistado por Jesus. Tudo que você pensava que não daria certo na tua vida, eu quero dizer nessa manhã: a alegria do Senhor é a tua força. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque um dia Jesus nasceu nessa terra, passou por aflições, cresceu, sonhou, morreu, foi crucificado, viveu, ressuscitou e vivo está. Obrigado. E hoje Ele reina e vive para sempre. E eu digo que através da cruz, a tua vida jamais será a mesma. Você vai vencer. Deus vai te abençoar. Aleluia. Se a tua vida você achava que não tem jeito, que você não conquistaria mais nada, Jesus conquistou tudo por você. Já está tudo pago, querido. É só você dar a oportunidade de Jesus entrar aqui no teu coração e deixar Ele reinar e governar para todo sempre. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Antes de eu finalizar, eu queria dar só um recadinho a vocês. No final do culto, quem tem filho adolescente, jovem, estarão fazendo as inscrições para o Acampa. Faça a inscrição do teu filho. Comece a proporcionar alegria a ele, porque a alegria do Senhor vai invadir o coração do teu filho, o coração da tua família. Sabe, queridos, talvez você pense assim: eu não tenho mais jeito, está tão difícil, eu não sei viver essa alegria. Eu não vou convidar você a vir à frente, mas eu vou te convidar a fazer uma coisa agora. Você vai colocar a mão no teu coração onde você está. E você vai fazer comigo hoje uma oração que você fez quando você aceitou Jesus. Nós vamos repetir.
Santo, Ele é digno, a sua voz. Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo, Ele vive, Ele reina para todos sempre. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aplauda ao único, ao único.
Sobre o trono.
hoje, Senhor, nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã de rendição na presença do Senhor. Que esta manhã seja uma manhã que você se renda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que você possa entender nesta manhã a quem você adora, a quem você clama, a quem você chora nesta manhã. O Senhor se apresentará a ti. Nesta manhã o Senhor se manifestará a você. Nesta manhã o Espírito Santo convencerá. Nesta manhã, aquele que não cria, crerá como nunca creu. Senhor, derrama sobre a tua igreja, Pai, o renovo do céu nesta manhã. E fala conosco na tua palavra. Fala conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar, igreja. Nesta manhã, essa semana eu orava e perguntava, Senhor, qual palavra? E eu me lembro que eu ministrei uma palavra de liderança para as minhas discípulas sobre Cornélio. E eu falei, Senhor, é essa palavra que eu vou levar hoje. É essa palavra que eu vou levar. E o Senhor falou claramente ao meu coração, lembre a minha igreja quem eu sou. Lembre a minha igreja porque eles estão aqui. Lembre a minha igreja do meu nome. E hoje, eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Eu quero que vocês tenham um entendimento claro por que vocês estão aqui. Talvez você venha porque já virou rotina. Talvez você venha ao culto por uma obrigação, porque a sua esposa te empurra, porque o seu marido te empurra, porque o seu filho te empurra, ou você vem aqui para dar um bom exemplo para o seu filho, mas você não queria estar aqui. Mas hoje, eu vou te dar apenas um motivo para você estar aqui. A salvação. Ele morreu por você. Você não precisa mais vir à igreja, porque alguém mandou. Para mostrar para o seu líder, você vem à igreja para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso precisa ser suficiente, aleluia, amém, amém. E eu quero perguntar a você, esse ano talvez você começou com muitas perguntas. Talvez você está vindo à igreja hoje porque você quer respostas. Você quer respostas para a tua casa, para a tua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde? Quem aqui vem em busca de respostas? Todos nós. Todos nós. Mas eu quero dizer para vocês que a resposta, ela está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você está achando que o Senhor se esqueceu de você, da sua casa, Ele nunca se esqueceu, porque Ele deu o seu maior amor. Ele deu Jesus Cristo de Nazaré, de presente para mim e para você. Amém? Então que esse seja o seu maior motivo para você estar aqui. Diga assim, o meu maior motivo de estar aqui hoje é porque Ele me amou primeiro. É Jesus. Amém? Amém. Feche os teus olhos, amada igreja. E eu quero continuar essa mensagem com você com os olhos fechados. E eu quero dizer que a resposta de tudo que você precisa é Jesus. Quem é Jesus? Em Gênesis, Ele é o descendente, é o Cordeiro, Ele é a escada de Jacó. Em Gênesis, Ele é a semente da mulher. Mas em Êxodo, Jesus Moisés é representado, Jesus é representado por Moisés, a libertação através do sangue do Cordeiro. Em Levítico, em Números ele é a rocha que jorra no deserto. Em Josué, o nome Josué significa Yeshua. Yeshua, Jesus é quem conduz a vitória. Em 1 e 2 Samuel, Jesus é o rei prometido. Ele é o descendente de Davi. Ele é o rei esperado. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Cânticos, Jesus é o noivo da igreja. Em Jeremias, Jesus é a esperança. Em Ezequiel, Jesus é a glória revelada. Em Joel, Jesus é aquele quem enviou o seu espírito. Em Amós, ele é o justo juiz. Em Jonas, Jesus vence a morte. Em Naum, ele é o nosso refúgio. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Cristo vivo. Nas cartas, ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Em Apocalipse, ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É ele. É por ele que você está aqui. Ele é a resposta de tudo que você precisa. Ele é a resposta para os teus filhos. Ele é a resposta para a tua casa. Ele é a resposta das gerações. Ele é o desejado das nações. É ele. E se você tinha se esquecido por que você vinha a esta casa, o Senhor te lembra hoje. Você vem por ele. Para ele são todas as coisas. E ali, naquele momento em que eu esperava, o Senhor dizia claramente, fala o meu povo, eles querem uma resposta. Eu estou dando a resposta, mas eu sou Deus e eu espero uma resposta da minha igreja. Assim como nós, como corpo de Cristo, esperamos respostas, o céu espera uma resposta do corpo de Cristo. Aleluia. Ele espera uma resposta. E o Senhor pergunta à igreja, ao corpo de Cristo hoje, qual será a tua resposta para Ele nesta manhã? Qual será? Qual será a tua resposta? Ele disse sim na cruz do Calvário. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje, igreja, de renovar a sua aliança, de se entregar mais uma vez. O Senhor está te dando oportunidade de dizer sim a Ele todos os dias, pela manhã, pela hora do almoço, pela tarde, pela noite, pelas madrugadas. Porque Ele jamais te disse não. O não do Senhor vem para que nós não morramos. E o sim do Senhor vem para glorificar o nome dEle. Amém? Amém. E eu quero continuar essa palavra. Abra a sua palavra no livro de João, no capítulo 1. Amados, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa manhã. Mas o céu está aberto neste lugar. Amém? O céu está aberto neste lugar. A palavra do Senhor diz, em João capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? E do 12 ao 13 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra. Na primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2. A carta de João, ela tem cinco. A primeira carta de João, ela tem cinco capítulos. A igreja está compreendendo a profundidade de quando você abre os teus lábios e clama por Cristo. A igreja, o corpo de Cristo hoje está entendendo a profundidade de falar Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus Cristo é tudo que eu e você precisamos. Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. Jesus Cristo é a resposta do seu propósito. Jesus Cristo é a resposta da sua missão. Jesus Cristo é a resposta do perdão. Aonde você encontra paz, aonde você encontra perdão, é Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você recomeça, é em Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você busca refrigério e descanso, é em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa é a resposta, igreja. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, no verso 1. O que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Aqui João estava escrevendo as suas cartas, animando o povo, lembrando o povo de quem era Cristo, lembrando ao povo por que eles se reuniam, lembrando ao povo qual era o propósito, qual era a mensagem. Aqui ele estava falando, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E eu pergunto a você, meu querido e minha querida, você vem ao culto, você vai à célula, você tem um Instagram, você tem as redes sociais, a palavra do Senhor, você tem ouvido a palavra do Senhor, amém? Quem aqui tem ouvido a palavra do Senhor? Amados, os momentos que eu mais amo ouvir a palavra do Senhor é no culto. Mas na minha casa, enquanto eu faço os meus afazeres, enquanto eu lavo a roupa, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu varro a casa, eu amo colocar um capítulo inteiro e ali desfrutar, ouvir a palavra do Senhor. E ali eu vou ouvindo, e ali eu vou melhorando, e ali eu vou crescendo. Elaine, você ama a palavra? Eu amo. E eu confesso que sem a palavra eu morro. Por isso, aquilo que eu ouço. Mas e o que você vê, Elaine? Porque João aqui dizia aos seus discípulos. Essas cartas chegaram a muitas pessoas. Mas você é carta viva hoje. Você é uma carta viva do Senhor. O que ele viu Cristo. Mas Elaine, nós não vemos a Cristo, você vê Cristo todos os dias, porque o Senhor já produziu, já fez, já derramou milagres, o Senhor já derramou cura. Então você vê Cristo através dos milagres, você vê Cristo quando uma criança nasce, você vê Cristo quando alguém se converte, você vê Cristo quando a igreja está lotada. Quando a igreja está lotada, Elaine, sim, porque os filhos se reúnem na casa do Pai, amém? Mas, quando eu deixo de ver, e quando eu deixo de anunciar o que acontece, Elaine, você está se esquecendo quem é Ele. Algo que eu sempre falo na minha célula, eu falo assim, quer saber quando você está se desviando? Quer saber quando você está pegando atalhos? Quer saber quando você, quando o mal está começando a imperar na sua vida? Quando a sua boca se cala. Quando você já não fala mais do nome de Jesus Cristo. Quando você tem oportunidade de orar por alguém e você se cala. Quando você tem a oportunidade de manifestar o reino, mas você manifesta a tristeza. Eu falo para mim, Senhor, não me deixe ficar sem falar do teu nome nenhum dia. Senhor, me dá uma alma hoje. Alguém precisa te conhecer hoje, Senhor. Eu preciso mostrar que o Senhor é bom para alguém hoje. Senhor, manda alguém. E Ele sempre manda. Então, igreja, corpo de Cristo, fique atento. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se mantenha no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se desvie do propósito. Quando você vê que a sua boca silencia, é porque o seu coração já está silenciado. A boca fala do que está cheio o coração. Eu quero declarar que essa igreja hoje vai sair daqui hoje com o coração pulsante de Jesus Cristo de Nazaré. E quando você abrir a tua boca, não sairá mais murmuração, mas vai sair Jesus Cristo de Nazaré cura. Jesus Cristo de Nazaré salva. Jesus Cristo de Nazaré liberta. Jesus Cristo reina e vive eternamente. Aleluia. Quando abrir a tua boca, meu querido e minha querida, vai jorrar cura, milagre, poder de Deus, salvação para as nações. Porque Ele é o desejado das nações. Amém? E eu poderia apenas ministrar essa palavra. E eu creio que nós já sairíamos contentes, mas o Senhor quer lembrar por que você está aqui. Deus quer te lembrar quem Ele é. Da mesma forma que Ele precisou lembrar a Jó. Que Ele era Deus grande, que Ele era Deus poderoso. Ele quer fazer conosco nesta manhã. Vamos comigo? Quem está pronto? Amém, amém. Em capítulo 2 da carta de João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amados, não se esqueçam. Não se esqueçam, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele é o teu advogado. Quando Satanás vier com mentiras a teu respeito, que o Senhor não ouve mais as tuas orações pelo pecado que você praticou no dia anterior, manda Satanás embora, você tem autoridade, você vai lembrar a Satanás que o Senhor é redentor, que o Senhor te deu acesso, que o Senhor te deu autoridade. E você vai fechar a boca de Satanás, sabe com o quê? Com o teu arrependimento. E você não voltando a cometer mais o pecado. Amém? Amados, a igreja, nós como corpo de Cristo, nós falhamos. Nós pecamos todos os dias, mas o Senhor não te bloqueou. O Senhor não te excluiu. Hoje o mundo, qualquer erro, qualquer situação, o mundo te cancela. Sim ou não? Jesus Cristo, quando você dobra o teu joelho, Ele não te cancela. Mas Ele te lembra do poder da cruz. E a cada dia eu vou crescendo, e a cada dia eu vou melhorando, e a cada dia eu vou expandindo na presença do Senhor. Se vocês querem dar uma palavra, um título a esta mensagem, eu gostaria muito que fosse: Jesus, o caminho para a expansão. Ele é o caminho para a expansão. Se você não trilhar o caminho da cruz, o caminho de Cristo, não haverá outro. Qualquer caminho que não seja Cristo é atalho. E nós conhecemos a história do Chapeuzinho Vermelho, conhecemos? No atalho não tem Cristo, mas no caminho nós temos Cristo. Amém? E a palavra do Senhor nos diz aqui: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu quero declarar que nesta manhã não haverá mais homens e mulheres mentirosas na presença do Senhor, que falam com a boca apenas, mas não vivem com as suas atitudes. Amados, isso não é um confronto, isso é uma realidade. É a minha realidade, é a sua realidade. Todos os dias eu tenho que falar: Senhor, que eu não me ache mentindo, que digo que te amo, mas não te obedeço. Amados, que esta manhã seja uma manhã de verdade. Que essa manhã seja uma manhã da verdade de Cristo implantado em você. E no verso 5 diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Sabe, amados, talvez você siga muitas pessoas no Instagram. Muitas. E eu também sigo. Mas tem algumas que eu já não sigo mais. Amém? E se você continua seguindo pessoas que não seguem a Cristo, por favor, você é corpo de Cristo. Amém? Siga homens e mulheres que seguem a Cristo. Mas Elaine, eu estou tão desanimada, para mim, mas ninguém é bom. E é verdade, ninguém é bom. A palavra de Deus diz que ninguém é bom. A gente tenta, amados. A gente tenta todos os dias ser aperfeiçoado. Mas então aqui está dizendo o quê? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então siga ele. Siga os passos do Mestre Jesus, que você não vai errar. Siga os passos, cada passo, o Senhor dá passo a passo. Eu poderia aqui listar 50 passos de Cristo. Amém? Mas você precisa apenas começar por um. O primeiro passo que a igreja, como corpo de Cristo, precisa dar é reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. O segundo passo é seguir o passo do perdão. O terceiro passo é amar como ele amou. Amém? Glória a Deus. A igreja está entendendo, amém? Amém. Glória a Deus. O verso 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, pelo nome de Jesus. Pais, escrevo-os para que conheçam aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Eu quero que os jovens levantem as mãos. Jovens, vocês vão vencer todos os desafios, porque vocês estão com Ele. Vocês vão vencer os dias difíceis na faculdade. Vocês vão vencer os dias maus, aonde o inferno tentar roubar vocês. O Senhor estará com vocês, jovens. E vocês vão continuar como João, anunciando o que vem e proliferando o reino de Deus, sendo luz aonde vocês estiverem. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Jovens, está com vocês. Mas Elaine, nós idosos e nós mais maduros, está conosco também. Porque Ele está com o Pai, Ele está com os filhos, Ele está conosco todos os dias. E não haverá um dia em que Ele não estará conosco. Aonde estiver um filho de Deus, ali está o Pai. E Ele vai lutar as nossas batalhas e seremos a luz desse mundo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E a palavra ainda não cessa. Aqui diz assim, no verso 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta igreja permanecerá para sempre, porque cumpre a vontade do Senhor. Amém? Que os teus olhos hoje, meu querido, minha querida família, saiam dos olhos da soberba, saiam dos olhos da concupiscência, e os teus olhos se voltem hoje para Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. E no verso 7 do capítulo 3 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? Amém. Amados, hoje eu quero lembrar que você é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, você precisa ser direcionado pela cabeça, que é Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 12. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Amados, Jesus Cristo precisa ser lembrado todos os dias. Você precisa lembrar que você faz parte do corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo sofre, eu sofro também. Amém? Não, Helene. Eu quero trazer uma reflexão a você, igreja, com base em tudo que nós já estamos estudando aqui. Quando você vê uma igreja fechando, qual é o teu pensamento? Sabia que ia cair. Ah, eu sabia. Quando você vê um irmão se desviando, falei? Estava só esperando a hora. Quando alguém morre sem salvação, qual é o teu posicionamento? Quando uma célula fecha, quais são as palavras que saem da tua boca? Se você já não sofre pelo corpo, é porque você não está no corpo. Se você não chora pelo corpo, se você não chora quando alguém está enfermo, é porque a compaixão do Senhor já foi embora da sua vida. É porque você não se sente parte do corpo ainda. E hoje, eu oro a Deus que nesta manhã o Senhor faça uma cirurgia em nós. E o Senhor venha nos religando ao corpo de Cristo como você nunca se sentiu antes. Eu gostaria, Glaucio, vem aqui, meu querido. Está preparado? O meu ajudante. O corpo de Cristo só é corpo de Cristo quando ele sente a dor do outro. Amém? Sim ou não? Mas também quando ele sente a alegria do outro. Quando o corpo está feliz, quando alguém do corpo está feliz, todo mundo fica feliz. Amém? Mas se alguém está triste, o corpo vai ter que reagir, vai ter que trabalhar para que aquilo mude. Amém? E Deus espera hoje de nós uma resposta. Por que ninguém disse ai?
É na gordurinha, hein?
Perdão, amor. Mas eu... Obrigada, amor. Que Jesus cure. Eu me empolguei. Mas, amados, o corpo de Cristo é isso. Se está doendo no irmão, você não vai colocar mais fogo. Você vai colocar a presença de Deus. Você vai colocar o bálsamo. Se você já não se condói mais com as famílias, com as percas, com o luto, algo de errado está em mim e você. Eu preciso sentir o que o corpo sente. Eu preciso reagir ao corpo de Cristo. Eu quero declarar hoje que o corpo de Cristo não está morto, amém? O corpo de Cristo não é uma mentira, o corpo de Cristo é uma verdade, o corpo de Cristo vive e vive porque Ele vive e ressuscitou por nós. Que nesta manhã você comece a ter novos nervos, que nessa manhã a musculatura do corpo de Cristo comece a se fortalecer. Aquele que estava fraco como corpo, que estava, se você se sente o braço, se você se sente as pernas, eu não sei quem você é no corpo. Mas o Senhor não nos vê separadamente, o Senhor nos vê como um corpo que caminha, um corpo que celebra, um corpo que reage, amém? Então esta igreja não é um corpo morto, esta igreja é um corpo vivo, que reflete a glória de Deus, que caminha para a Nova Jerusalém. Amém? Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé, amada igreja do Senhor. Viu? Eu não briguei com o marido, tá, gente? Não foi um descontamento isso, eu só me empolguei. Fiquei com dózinho dele agora. E para nós concluirmos esta mensagem, em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 12, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero lembrar você, amada igreja, você foi lembrado hoje.